Sabe aquele assunto que surge aqui, repercute ali, mas tá difícil de entender? O podcast Descomplica Kelly chegou pra te ajudar. De segunda a sexta, eu trago um assunto que tá repercutindo e explico tudo de um jeito bem fácil e rápido. É só procurar Descomplica Kelly no Spotify e em GZH que eu tô te esperando.
Parceria Warren. Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir descomplicou. E Cola Construções. Seu imóvel, sua felicidade.
Sala de Redação, Debates Esportivos, Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, amigos. Boa tarde. 1:05. O Sala de Redação está começando. Tem jogo do Inter e a pesquisa interativa está centrada nisto. Você acredita que o Inter ganha do Bragantino? Sim ou não? Tá? Não temos hipótese para empate, porque aí complicaria tudo, né? Então é vitória ou derrota, tá? Então, para Calcário e Argamassa, confie na FIDA e estude na FMP. Confira nossos cursos de pós-graduação, EAD e presenciais no site fmp.edu.br, FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida. Mandando um abraço para o nosso querido Fernando Matos, que está abrindo Boi de Ouro, carne boa que vai ter ali na Zenha, né? Em seguida a gente vai falar sobre isso bastante, tá? Mano, agora eu quero dizer o seguinte, Adroaldo Guerra Filho, segundo Felipe Gamba, que apresentou Esportes ao Meio-Dia, é a oitava chance que tem o Internacional para chegar no G6. E mais do que isso, é a semana de dois adversários diretos. O que que passa nesse teu coraçãozinho aí, Guerrinha?
Pedro, não tem jogo mole. Pode ter certeza, principalmente agora, né? Que o campeonato está chegando na sua reta final, alguém luta por alguma coisa, né? Mas é um jogo talhado para o Internacional fazer a sua parte. O jogo é no Beira-Rio, o torcedor vai comparecer em maior número do que compareceu da última vez. O Bragantino está desfalcado, faltam jogadores que são importantes para ele. E o Inter não pode decepcionar, porque o que que resta ao Inter? Resta uma vaga na Libertadores. E se tu não fizer o dever dentro de casa, essa vaga escorre pelos dedos. Não dá para adiar. O jogo não é fácil? Não é fácil. O Bragantino é aquele time traiçoeiro, não estranha local onde joga, não tem essa responsabilidade toda. Cabe ao Inter fazer a sua parte. E para fazer a sua parte, vou de novo bater nessa tecla, precisar muito do Tyson. Muito. O Tyson é o termômetro do Internacional na atualidade.
Muito bem. Luciano Potter, é hoje o dia da alegria e a tristeza... Não, a tristeza não vai chegar.
Tomara que não, Pedro. Boa tarde a todo mundo, aos companheiros.
Atravessou o mar.
De sala de redação. Ainda tem que atravessar esse mar, né? Que por 8 vezes tentou e não conseguiu. É uma pena que sobre isso na temporada do Inter, né?
Me lembro uma namorada que eu tive, que eu tentei dar um beijo nela umas 16 vezes e até hoje não consegui. Mas enfim, continua.
É, então... Não teve talento, né, Pedro? Certamente.
Fracasso, alguma coisa, claro, né? Claro.
Que aí que tá, né? Porque o Inter teve 8 chances.
Faltou
uma conversinha,
né? Faltou o Tyson.
Teve 7 chances para chegar no G6. Não chegou. A culpa é do Inter, né? Chegou, não dá para dizer que a culpa, claro, é de mais ninguém. A culpa de mais ninguém. Mas é uma chance viva. O empate bastaria para o Inter conseguir isso, né? Só que o Inter precisa... Tem nesse mini gauchão aí, que começou mal contra o Palmeiras. Tem o Bragantino hoje e domingo aqui no Beira-Rio, o Corinthians. Realmente se colocar naquele lugar. Né? Porque ser passageiro no sexto lugar não adianta muita coisa. Agora, se colocar ali e garantir o lugar ali, porque são dois adversários diretos. O Inter passa o Bragantino hoje. E se ganhar o Corinthians, se consolida lá, né?
Hoje, empatando, está na Libertadores. Mas ganhando hoje, ganhando domingo, não é Libertadores, é G4. Aí muda de figura, é fase de grupos.
Exatamente. Apesar de eu achar que o Flamengo pode abrir essa vaguinha no G4, né? E até o Palmeiras daqui a pouco entra no G4. O Palmeiras ganhou ontem um jogo atrasado. E aí pode abrir para G5. Com o campeão da Copa do Brasil também vai abrir mais uma vaga. Tá pintando um Atlético Mineiro da vida. E aí, se não for Atlético Mineiro, pode ser o Flamengo, né? Mas tem o Atlético Paranaense, que pode ganhar do Bragantino a Copa Sul-Americana. Ou seja, todo mundo tem chance de chegar na Libertadores esse ano. Mas, Pedro, a gente tem que ver algumas coisas do jogo de hoje, né? Primeiro que estão selecionados Bruno Mendes e Rodrigo Lindoso. Eu acho que o Bruno Mendes joga hoje em qualquer maneira para tomar o cartão amarelo e limpar a sua ficha. E quem me alertou, se foram vários ouvintes hoje durante o Bola nas Costas. O Bruno Mendes não pode jogar contra o Corinthians. E tem dois cartões amarelos. Então ele limparia a barra dele hoje, né? Uma reclamação com o juiz ali, ganharia o amarelo, limparia a barra dele. E aí enfrentaria os outros adversários de uma maneira um pouco mais leve. Só que eu não sei se ele é titular. Eu não sei se ele tá ali para forçar esse amarelo. Não sei se o Lindoso volta ao time naturalmente no lugar do Johnny. Aparentemente eu acho que sim, né? Então vai ser um time bem titular. Infelizmente sem o Edenilson, que foi, né, infantil no Allianz Parque, como ele mesmo já disse, né? E esse jogo que era atrasado por causa do Edenilson, o Edenilson não vai jogar. Mas eu tô bem curioso com o Inter hoje. Um adversário do tamanho do Inter, eu digo em bola, né? Em tamanho de bola. Claro que em camiseta não há comparação. Mas eu tô curioso pra ver como é que o Inter vai jogar hoje. O Inter tá tendo dificuldade com esses times do meio, né? O Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, o Inter fez bons enfrentamentos. Agora, Fortaleza foi um parto, né? Talvez nem merecesse aquela vitória. E aí, esses times do meio, o Inter se enrola. Vamos ver como é que vai ser hoje. Vamos ver.
Aliás, o Guerrinha correndo o risco de demissão, porque ele cometeu um erro gravíssimo ontem aqui no programa. Disse que o Atlético faria 3-0 ao Natural e o Atlético fez 4. Esse erro é inadmissível.
O goleiro saiu mal no quarto gol.
Saiu mal.
O goleiro saiu mal, não tinha que sair naquela bola.
Aí, né,
era 3-0. Porque está numa fase boa o Fortaleza. Se tivesse uma fase ruim, tomava 8. Entendeu?
Eu disse,
tá na fase boa.
Tinha dito, um time completamente comum. Ele está bem colocado no campeonato porque está concentrado, bem treinado e tal. E aí vai indo, vai subindo e tal.
Ele bateu
mas
no
completamente
teto,
comum.
Né?
Completamente
comum. Tem um limite.
Ele é um time bem treinado, né?
Mas fez uma
ele
baita campanha.
O astro do time é o Pikachu.
Mas aí, Davi, tem todo um trabalho. Tu vê pelos jogadores. Tu vê pelos jogadores que eles são jogadores. O Pikachu, a trajetória dele é Paysandu e Vasco. Né? Sobrou no Vasco, saiu.
Mas não é ruim, hein?
Não, ele é um bom jogador, mas não é assim um top de linha. São jogadores não. Emergentes.
É tipo o Patrício, aquele que jogava no Grêmio, lembra?
Eu acho que o Fortaleza deixou um leve legado que muitos times pequenos na história do Brasil deixam, né? Que é um bom trabalho com organização, um time com jogadores como Pikachu... Vão para Libertadores no outro ano.
Não, é uma questão, Potter, de processo coletivo,
não,
mas
não vai na sobra, vai.
É uma questão de um trabalho coletivo, de ter um técnico, de escolher um técnico que se alinhe com o clube, que tem uma ideia de jogo que é aquela que o clube procura.
E
tem
um trabalho por trás. Não é um trabalho descendo, né, Léo? Aí tá, né? Um trabalho que começou há algum tempo. O Fortaleza não está colhendo o trabalho do treinador argentino. Está colhendo um trabalho de quase 5 anos.
Eles procuram
estrutura, mas tem
um trabalho de clube, não só de time.
Eles procuraram esse técnico.
É isso que é importante.
Eles procuraram esse técnico, né, Diogo? Porque... eles tinham o Rogério Ceni, que tinha uma ideia de jogo, e eles foram para o Anderson Moreira, que até ele, Fortaleza não caiu, o Anderson salvou, mas eles percebiam que o time, o grupo tinha uma ideia de jogo que não casava. E eles pesquisaram esse cara. Era um cara que tinha tido trabalhos em clubes emergentes, tinha sido vice-campeão chileno, eu acho, com o La Calera. Enfim, é um perfil, e aí com um trabalho bem desenvolvido. Tu traz o técnico, de acordo com os jogadores que tu tem, uma filosofia de jogo que tu prega, então tu tem mais chance de acertar, tu não tá atirando no escuro.
Agora é uma coisa melancólica, né?
Estrutura...
Assim, quando os times, no caso o Grêmio e Inter, né? O prêmio que eles buscam é se classificar para a Libertadores.
Acabei de falar isso.
Classificação para um outro campeonato.
Sobrou
mais
chegar no dia 6.
O Grêmio está dando bicho para escapar do rebaixamento.
Coisa mais
não, mas aí, até uma motivação maior. Aí de frente tem um objetivo ali, escapar do rebaixamento. O rebaixamento é uma droga. Agora, teu objetivo é se classificar para um outro campeonato. É um troço melancólico, porque.
Mas, Davi, é tudo festa. Tu chega na festa ali, tu foca. Né? Não dá certo. Aí vai passando o tempo.
Depois não se classifica. Não,
às 3 da manhã, 4 da manhã, tu vai né, lutando pelo
que sobra. Vai no terceiro time, claro.
Às 4 da manhã, a mulher que limpa o salão é luxo. É luxo.
Mas o Pedro escreveu hoje sobre a questão do bicho, né? E ontem o presidente Romildo concedeu uma entrevista no Show dos Esportes.
Tem que te aproximar mais do microfone, está muito baixinha a tua voz.
E confirmou. Não, mas deve ser aí, porque eu estou no lugar de sempre.
Agora melhorou.
É, alguém aí da técnica, obrigado, mexeu. Ô Pedro, eu fiz uma coluna lá em GZH, pegando um outro ângulo de visão. Eu concordo com praticamente tudo que tu escreveu. Porque para um grupo que tem, 15 milhões de folha de pagamento, que é uma das folhas mais altas da América do Sul, tu ter que... primeiro que se eu fosse uma das lideranças do Grêmio, eu teria vergonha. Se o presidente me procura, então, presidente, o senhor já fez demais por nós nesses anos todos de gestão. O senhor nunca atrasou salário. Nós, inclusive, do grupo do Grêmio, quando o senhor propôs em pandemia a redução de salário, nós não aceitamos. E quando nós fizemos um acordo com o senhor para que o senhor pagasse só daqui 2 anos, quando nós começamos a fazer beicinho, porque é o grupo de beicinhos, o grupo de jogadores do Grêmio, o senhor foi lá e antecipou o acordo. Então, nós temos, por honra, eu sei que faz parte do futebol, está na cultura do futebol, como costuma dizer o ex-presidente Fernando Carvalho. Agora, aí tem outro ponto, Pedro. Se isso faz parte de um checklist maldito, dessa colheita maldita, mal plantada lá atrás do Grêmio, então que se faça. Porque se for rebaixado, o prejuízo será muito maior do que pagar, sejam 7 milhões, 5 milhões para Mancini ou para grupo de jogadores. Eu concordo. É ridículo neste momento, com um grupo que recebe em dia e que tem cara ganhando 500, 600 mil que só treina, ainda se falar em um bônus. Mas se isso vai servir, e eu não sei se é isso que vai livrar o Grêmio, mas se é um dos itens a serem cumpridos, que se cumpra então, porque não pode cair. Vamos. Aí depois dispensa esse bando, porque tem muito mercenário dentro do Grêmio.
Vamos deixar claro o seguinte, bicho extra não dá futebol, tá? Os jogadores do Grêmio têm problema de qualidade, beicinho e qualidade. Porque eles ganham muito, recebem dia, não tiveram redução salarial. O Grêmio é um dos clubes mais extraordinários do ponto de vista financeiro, de estrutura que nós temos no futebol brasileiro. Então, eles teriam que estar muito melhores. Bom, o que é que disse o presidente ontem? Que tinha uma grana para dar para eles em caso de bicho por vitórias. Como eles têm 13 derrotas, essa grana não foi dada. Então, essa grana será usada para escapar do rebaixamento. Ou seja, o presidente sabe que nessa hora não dá para brigar com a cultura. Essa hora tem que salvar
exatamente
o Grêmio, seja o que for.
O presidente Romildo está pensando duas coisas. Primeiro, ele está pensando, olha, não quer ser acusado de se alguma coisa sair errado, de não ter feito tudo que está ao seu alcance.
É que tem uma... Acho que o Diogo caiu. Tem uma figura... Eu posso usar uma figura, até ela é simplória, mas acho que cabe bem e vai ao encontro do que o Bagé diz. Compra de Natal. Se o cara vai no primeiro dia de dezembro, tu te organiza, olha, eu vou gastar tanto, vou comprar isso, isso e isso. Tu vai lá, as lojas estão vazias, o atendente está com toda a disposição, tu faz tudo com calma, tu escolhe, tu até gasta, de repente, até menos do que imaginava. Aí tu vai no dia 23 de dezembro. A loja está cheia, tu não encontra o que tu quer e tu gasta mais do que tu previa, porque tu está com pressa, porque é um tumulto. E isso pode se aplicar, Bagé, no que tu diz na história do Grêmio. O Grêmio está pagando agora, e o Grêmio está pagando bicho extra, e está ativando lá, energizando os jogadores com recursos extras, está gastando além da conta, porque o Grêmio não se organizou ali atrás. Porque o Grêmio não soube como se planejar, e foi sendo atropelado, e agora chega nesse momento, ele tem de contratar o técnico que estava no América, pagando talvez até acima do que o mercado pagaria para ele em situação normal. Claro. Tu tem que dar prêmio para esse jogador, para esse técnico, tu tem que ativar os jogadores para mobilizar. Eu tenho certeza de que a chegada do Denis, na conversa que ele teve com o presidente, foi pauta. Ó, nós temos que meter uma grana nos jogadores para que os caras se estimulem. É aquela história de tu comprar as coisas do Natal no dia 23, 24 de dezembro.
Dos erros do Grêmio, dos erros cometidos historicamente pelo Grêmio, nesses últimos 3 anos, hein, ou até mais, eu acho que o principal deles, na montagem de grupo, é daquela frase, aquela crença assim, não, esse jogador para reserva serve. Esse jogador para reserva serve.
Sabe? Aí foi não, empilhando, cara.
Aí tu vai deixando na reserva jogadores que não servem para jogar. Porque se o cara não serviu para jogar, quer dizer, não serviu para titular, ele não serve. Tem que ser um cara que entrando, que o titular é melhor, obviamente, mas que ele entrando não vai fazer grande diferença. Né? Aí tu tem o Paulo Vitor na reserva. Tem o Paulo Vitor. Tá lá o Paulo Vitor sentado no banco, não joga nunca. Fica ali o Paulo Vitor. Aí, quando chega na final da Copa do Brasil, o Renato vai lá e busca o Paulo Vitor lá das sombras.
Davi, eu tenho uma outra
da reserva e bota o Paulo Vitor para jogar as duas partidas finais.
Em cima disso que tu tá falando, sabe o que me parece que é o pecado maior, assim, filosoficamente? Eu tenho a sensação que o Grêmio ficou refém do vestiário. Ficou. Porque tem um vestiário hipertrofiado, porque o Renato geria tudo, e agora ele não consegue entrar. Inclusive, a questão de dar bicho extra para os jogadores, o que é uma deformação, porque está na cara que o Grêmio está pensando em economizar, porque se cair, vai gastar, vai perder muito mais dinheiro do que dando bicho extra. E segundo, o Romildo não quer ser acusado de não ter feito tudo que estava a seu alcance, com cultura ou sem cultura. Mas é uma baita deformação tu ter um vestiário em que tu tem que dar um prêmio extra para os caras não caírem ganhando salário de 3 dígitos. Mas assim, o Grêmio, pensando... eu tenho a impressão que o Grêmio não entra no vestiário, Pedro, sabe? Não consegue entrar.
Eu fico pensando no trabalhador da construção civil, que trabalha de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 5h30 da tarde, que faz força e recebe R$ 2.000 no fim do mês, sabe? Então, esta é a realidade do Brasil, não é a realidade desses jogadores do Grêmio, principalmente do Grêmio. Disse o Bagé, e eu concordo, é uma das maiores folhas salariais da América Latina. Ou seja, o Grêmio é extremamente generoso com seus profissionais que não dão ao Grêmio a reciprocidade que o clube merece. Essa é a realidade que está aí. E agora tem que dar mais dinheiro para eles. Não, eu também acho que tem que dar, acho que o Grêmio tem que salvar, vai ser mais barato, mas que é uma situação, olha, de constrangimento, de absurdo,
mas me tira,
eu não tenho a menor dúvida.
Me tira uma dúvida, é bicho por jogo ou é bicho por objetivo?
Não, é por, o Grêmio vai vitaminar. Isso foi dito de forma oficial pelo presidente. O Grêmio vai vitaminar como uma espécie de prêmio o bicho por jogo dos jogadores. Pelo empenho, porque o Grêmio está vendo que eles estão engajados e tal.
Aí é um erro, Porque tu pode dar bicho por jogo, tá? Tu ganhar 4 jogos, tu vai gastar e não atingir o objetivo. O bicho tem que ser por objetivo. Olha, saiu? Vamos sentar aqui, vamos ver quanto é que sobra para cada um. Ah, não, eu pago 4 jogos. Aí não saiu, como é que faz? Prejuízo duplo. Eu acho que
tá caro. E o objetivo no caso, repito, tá? Presidente, pague o que tiver que pagar, encha o bolso dos caras aí que ficam beijando. Depois fazem gol, tem alguns que vão beijar o símbolo lá. Mas beija o símbolo porque automaticamente, todo momento, o senhor coloca algum dinheiro na conta de alguns. Mas coloque, presidente, deixa eles mais ricos, garanta mais 2 ou 3 apartamentos aí de andar inteiro, mas não deixa o Grêmio cair, porque o prejuízo vai ser muito maior. E grande parte desses que estão implorando dinheiro para poder correr um pouco mais... Se o Grêmio cai, eles não ficam aí. Quem sofre é torcedor se o clube cai. Então não deixe cair. Agora, depois, tem outro ponto nisso, né, Guerrinha? Porque tu pega, por exemplo, essa bonificação que o Grêmio vai dar agora pelo desespero é uma bonificação pela incompetência desses mesmos jogadores. Porque quem, neste momento, não saiu da zona do rebaixamento durante todos os jogos que disputou foram esses próprios caras. Ah, um chegou depois, outro chegou antes. Não, mas não tem time para estar onde está. Mas precisa. O Davi tocou no ponto de alguns jogadores. Ontem o presidente foi perguntado sobre isso. Caso do Everton Cardoso e do Vitor Ferraz. E o presidente foi muito sincero. Não, eles vão ser reintegrados, porque ninguém procurou eles. E não vão procurar. Quem é que em sã consciência vai contratar o Vitor Ferraz, ganhando o que ele ganha no Grêmio, ou o Everton Cardoso? E aí, tu tá pagando mesmo, tu não consegue se livrar do salário, tu põe os caras pelo menos pra jogar. Então essa é a situação do Grêmio.
Essa é uma coisa que nós, torcedores, não entendemos, né? Tipo assim, como é que pode? Esse cara tá ali ainda no grupo, sim, ele tá ali no grupo pra tentar fazer negócio.
Salário? É que tem uma questão, né, Potter? Por exemplo, vamos pegar o Everton Cardoso, que é um caso público já, é um salário de R$ 500 mil. O Grêmio teria de pagar pelo menos a metade desse valor pra um outro clube absorver. Mas vem cá, no cenário de hoje, o mercado do Everton Cardoso, alguém absorveria 250 mil? Qual é o mercado do Everton Cardoso? 250 mil?
100 mil.
É clube de ponta, mil. Pedro. É clube de ponta.
Bagé... 100 mil, manda ele pro Criciúma. O Criciúma paga 100 mil e os 400 mil o Grêmio paga.
Criciúma paga. Talvez a Folha seja 100 mil, Davi. Talvez a Folha, o Criciúma
é
CLC.
Não é bem assim, né?
Mas olha só, o Bagé falou não tô falando mal. Aliás, gosto muito do Criciúma. O Bagé falou da questão de perdas que o Grêmio vai ter. Olha só, se o Grêmio cai, tá... O Grêmio tem que optar, ou ele pega uma cota fixa que neste ano foi de 8 milhões, ou ele opta pelo pay-per-view, e aí aposta na força da torcida, que vai comprar os jogos de pay-per-view na Série B, que também talvez não fuja muito disso. Ele deixaria de arrecadar, que o Grêmio ganha em média, tá? E até a informação que eu peguei aqui numa coluna do Gabardo, 100 milhões de reais por estar na Série A.
Não, mas a conta não é bem essa, porque tem jogos da Copa do Brasil que o Grêmio arrecada e que continuará arrecadando.
Não, eu estou falando só de brasileiro.
Acho que o Grêmio perde uns 70 milhões, que também é grana pra caramba, né?
Não, Pedro, não, o número seria esse, a Série B te dá 8...
O presidente, não, tá bom, vamos lá. O presidente disse ontem que o Grêmio ganha um pouco mais de 100 milhões da televisão por ano. Só que aí tu tem Campeonato Brasileiro, tu tem Copa do Brasil, que é outra conta, tu tem Libertadores ou Copa Sul-Americana, que é outra conta, tudo somado dá cento e alguns, segundo o Romildo Bolzan. Então, Campeonato Brasileiro deve dar quanto? 70, vamos supor, tá? Aí o Grêmio vai ganhar 8 só. Essa é a diferença.
Mas
que o Grêmio, é um prejuízo brutal,
mas
né?
Mas me diz uma coisa, e o contrato que mantém até 2024 com a Globo abate tanto assim?
Continuará,
não,
sim.
O contrato continua a guerra. Mas é que não tem mais um gatilho.
Tem mais o ano aquele de segunda divisão que os grandes clubes tinham acordado. Isso, agora não tem mais.
Caiu, tu vai negociar os direitos lá com a turma da Série B. O Cruzeiro, quando caiu, foi o primeiro clube a sofrer isso. O Inter, quando caiu lá em 16, o Inter ainda teve um ano de recursos como se estivesse na Série A.
Era o último ano, né, Léo?
Era o último ano.
Né,
mas não cairá.
Tu acha que o Alessandro Barcelos tem que dar bicho extra para ganhar os dois jogos essa semana?
Não passarão.
Não vai cair.
Não. Nenhum, mas isso aí, isso mostra, né, Pedro, quanto quem manda um clube de futebol são os jogadores.
Acabou.
O que o Grêmio vai ter que fazer? Qual é a peneira? Qual é a peneira do Grêmio? Pagar agora, abrir os tarros agora, abre a torneira. Abre a torneira e despeja o dinheiro. Muito pior é cair para a segunda divisão. Salvou. O Grêmio tem que ter um olho dentro do vestiário para saber exatamente quem jogou quando teve bicho extra e quem estava jogando sempre.
Mas olha aqui...
E não é só jogar bem, né? Jogar bem, tu pode estar se esforçando e jogar bem. Eu tô falando de esforço, de suor. Quem é que começou a suar mais?
O valor, tá?
Com
não,
mas bicho.
Aí agora, chega os caras não suarem mais para não.
O valor é do seguinte.
Não, mas
o valor é R$250 mil.
A gente olhando
pro Grêmio, R$250 mil por jogo.
Por exemplo, o Breno, goleiro. Pô, o cara jogando enormidade, saiu chorando num jogo. Sabe, a gente vê tem recados que os jogadores passam que a gente vê que eles estão jogando com brilho. O Alisson, que corre desesperadamente.
Falou duas categorias de base.
Né? O Alisson não é categoria de base.
Não, o Alisson não é base.
Ah, tá, desculpa, o Alisson.
Do Cruzeiro, né?
O Alisson, próprio Douglas Costa, que a gente vê. O Kahneman Jeromel. O Kahneman é incrível, o Kahneman sentindo dores e tal. O que ele corria, né, nesse último jogo que ele jogou foi algo absurdo.
Ah, tem uma imagem do treino dele, o David, de intensidade. Que colocaram ontem à tarde, que é uma coisa surreal, assim. Ele dá bote em tudo que é lugar.
É, loucura. Ele sem quadril, tá jogando mais. O Thiago Santos, a gente pode até dizer que não. O Thiago Santos não é aquele jogador que tem... não é um Maicon, né? Qualidade do Maicon. Mas, aliás, o Renato estava querendo levar o Maicon para o Flamengo. Fecha parênteses. Né? O Thiago Santos se esforça, né?
A primeira janelinha aberta lá no Rio de Janeiro, que bater aquele sol.
Deixa o Renato contratar.
Mas o Maicon... O Michael é jogador para botar a camisa do Flamengo, né?
Mas necessariamente,
há Davi... Há 10 anos, né?
Não sei se hoje ele... Mas
ele,
o Michael
saía chorando que não conseguia mais jogar futebol.
Talvez o Michael numa outra função com o Renato.
Mas só para completar, Léo, tem uma série, não vou dizer todos os jogadores, mas tem uma série de jogadores que a gente vê que estão batalhando, estão correndo, estão se esforçando.
Claro, mas Davi, necessariamente, Potter, o Grêmio vai ter de passar... O Grêmio escapando, tá? Mesmo escapando ou ficando na primeira divisão, necessariamente... O Grêmio precisará passar por uma revisão profunda.
É o pente fino que eu falei.
Esse é o grupo profundo. Não,
e agora tu tem mais um grande elemento para esse pente fino. Quem é que voltou a jogar e se esforçar por causa de um bicho?
Eu não vou esperar chegar janeiro, dezembro, nada disso. Eu sou de olhar lá na frente, eu vou me antecipar. Aconteça o que acontecer, fique ou não fique na Série A faxina vai pegar. Vai pegar, não tenha dúvida que vai pegar.
O grande problema de algumas coisas, eu até há pouco falei aqui, mas a gente estava meio que falando um em cima do outro. O bicho é de 250 mil por jogo para o grupo. Então, caso de vitória, 250 mil por jogo para o grupo. Esse é o combinado a partir de agora. O grande problema é que, por exemplo, nós todos que trabalhamos há algum tempo com crônica, eu fui por muito tempo repórter, a gente mais ou menos sabe onde buscar a notícia. Só que se o cara chega e diz assim, ó, o Davi pediu mais para trabalhar no Sala. O Davi vai lá dar uma entrevista e desmente. E aí fica a minha palavra contra o Davi, sabe por quê? Porque nenhum jogador vai assumir que no momento em que a onça estava... com sede, não tinha mais água para beber, ele foi lá e pediu mais para jogar, ninguém quer ter essa pecha. Então todo mundo vai lá, não, porque eu não sou ruim de vestiário. As entrevistas têm sido assim.
todos os jogadores do Grêmio ultimamente que for colocado alguma frase de alguma animosidade, por exemplo, o Rafinha foi um, que foi pro microfone e disse o seguinte: não, eu não sou ruim de vestiário. Ninguém disse que ele era ruim de vestiário. Mas depois, logo depois, numa frase, ele assume que ele tinha alguma coisinha, um ruído de comunicação com a comissão técnica passada. Então nenhum jogador vai chegar no microfone: não, realmente, ó, eu fui lá e eu pedi pro presidente. O presidente tinha que pagar mais. Então o valor é 250 mil, mas o torcedor sabe. O importante é não cair. Depois que o torcedor separe cada um desses jogadores e que possa pedir pro presidente. Porque isso que o Guerrinha tá falando, a gente tá dizendo há algum tempo aqui. Precisa fazer uma faxina no vestiário do Grêmio. É um vestiário viciado de jogadores que não conseguem entregar mais aquilo que entregavam antes.
E a pior economia feita pelo Grêmio esse ano foi o fato de ter 13 derrotas, ou seja, não precisou pagar bicho. E mais, que eu acho que vale também uma avaliação, além do problema do vestiário, tem a qualidade dos jogadores. Pouca gente discute, o Grêmio isso,
não.
O Grêmio tem muito problema técnico, muito problema de jogador que não consegue entregar algo parecido com a história do
tecnicamente.
Grêmio.
Tecnicamente. Não, e o Grêmio tem que olhar a sua história, porque quando o Grêmio cai em 2005, ele dá na trave em 2004. Então ele tem que olhar lá para trás e saber que ele tem que mudar bastante para o ano
2003,
seguinte,
2003,
quase
2004.
2003 e 2004. 2003, 2004. Isso. 2003, 2004, 2005 ele jogou a Série B. Ele tem que olhar isso aí. Agora, eu sei que ninguém rasga dinheiro como o Guerrinha nos ensina todos os dias aqui, mas o certo mesmo era vir alguém do Grêmio, o capitão, sei lá, e dizer o seguinte, nos ofereceram um bicho aí, prêmio pra não cair, mas, a gente não quer. A gente é, sabe? É, mas tu, desculpa, como torcedor, tu não gostaria? Não, mas tu não gostaria,
Bagé? Mas eu, claro que não gostaria, vai acontecer, pedi só pouco.
Mas o torcedor ia pro estádio lotar a
arena. Os jogadores teriam obrigação. Essa história que eu falo da pandemia é uma história muito séria. O presidente procurou os jogadores para fazer uma redução, como todos os clubes no Brasil. Só tem dois que não procuraram: Flamengo, porque tem muito dinheiro, Palmeiras, porque tem muito dinheiro. Todos os outros procuraram. Os jogadores se negaram à redução. E aí teve uma proposta, o presidente, de forma habilidosa, deixou os direitos de imagem para pagar futuramente parcelado.
Foi um empréstimo,
só que quando vazou a informação de que o Grêmio estava contratando o Cavani num salário de 3 milhões... Teve gente, os de sempre, fizeram o biquinho dentro do vestiário. Quando o presidente soube disso, quando saiu o valor da venda do Everton Cebolinha para o Benfica, pegou parte desse valor e antecipou algo que ele tinha acordado só para o outro ano. Então isso é gravíssimo. Os jogadores se negaram a redução de salário no momento que o Grêmio precisou.
Bagé, eu não tenho procuração para defender ou acusar a direção do Grêmio, não, nada disso. Eu estou acompanhando como vocês estão acompanhando o caso todo. Mas a direção do Grêmio abriu um precedente para dar esse prêmio aos seus jogadores quando vazou a notícia de que o Mancini seria agraciado com 5 milhões caso salvasse o Grêmio. Bom, o que
e
que
não
pensa...
foi confirmado pelo presidente da entrevista de ontem à noite.
Tudo bem, eu não sei, mas não é invenção nossa, né? Eu não acordei de manhã achando que o Grêmio ia dar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, não interessa, o problema é do Grêmio. Mas vamos botar isso na balança. O jogador lá no vestiário, ele diz assim: vem cá, parei um pouquinho, o treinador chegou agora, leva 5 milhões para tirar o time do rebaixamento, é isso? Que posição ele vai entrar domingo? Ele joga de 9, de 8, de 7? Onde é que ele joga? E nós? Aí o Grêmio ficou na obrigação de premiar também o vestiário. Esse é o problema da coisa. Quando apareceu a notícia, que eu não sei se é verdadeira, se não é, eu estou indo pelo que eu leio, pelo que eu ouço, de que o Mancini ganharia, a direção fica na obrigação
mas o que
de
que
premiar
veio
o
antes, Guerrinha?
Primeiro o Bechar... foi o Mancini.
Primeiro foi o Mancini. Eu tenho informação diferente, cara. Eu tenho informação que os 7 milhões foram oferecidos ainda na gestão Filipão. Que os 7 milhões foram oferecidos para o grupo de jogadores e aí, obviamente, ainda na época do Filipão.
Sim, mas 7 milhões seria no final, né? Agora não, agora
pro
é por jogo.
Jogadores.
Agora é por jogo.
E essa grana por jogo.
Aí é que é esse é o problema.
250 mil. Tá, não, os 7 milhões são esses 250 mil que estão pingando por vitória.
Eu até não fiz o cálculo. Eu não fiz o cálculo agora
quantas
até para saber
quantas
partidas, sinceramente. Mas a informação desses 7 milhões, que pode ser justamente esse valor por jogo agora, é da época ainda dos últimos jogos do Filipão.
Não, é muito
que não teve
jogo,
nada com o Filipão.
7 vezes 4 é 28. 28
jogos, eu só estou colocando a ordem cronológica, né?
Mas nessa história de dar a chave do vestiário para o treinador, Pedro, alguém trocou a fechadura e a direção não sabe mais onde está.
Não, são 13 jogos, certo? Tu bota 13 jogos vezes 250.
Dá 2 milhões, 8,
vai somando. Dá 3 não milhões, 3,250.
Daria metade.
3 milhões, 250. Tem prêmios por meta, tem prêmio por meta. Claro que lá na frente o Grêmio não estabeleceu meta.
Vamos aumentar esse prêmio.
Tem prêmio por meta. Os caras se reúnem só. Libertadores, título, G4, G6, enfim, Copa do Brasil. Mas agora tem, e tem o prêmio por jogo. E esse prêmio por jogo está sendo incrementado, sim. O Grêmio elevou até, segundo o presidente, uma mostra de que está reconhecendo o ânimo e a entrega dos jogadores.
Muito bem. 3.250.000, segundo o cálculo feito pelo celular.
E nós,
o Diogo Oliveira, que não sabe fazer multiplicação, não aprendeu.
Nunca tivemos.
Ontem a gente já mostrou que a gente passou no colégio sem passar pelas aulas de matemática.
Colando.
Nós repetimos.
Eu sou muito bom em matemática.
Não, é que essa conta não fecha de qualquer maneira, porque 250 mil por jogo com 7 milhões, faz a conta rápida aí, divide 7 milhões. Daria muito mais se era na época do Felipão. Não,
daria,
o Bagé falou que teve um aditivo.
Não, para aí, eu
já ganhando,
o Bagé falou.
Eu ganhei no último jogo.
Mas eu não aprendi matemática no colégio, eu aprendi com as contas que eu tenho.
Não, o Guerrinha é craque. Guerrinha é craque.
Tem que pagar
o Bagé falou, Guerrinha. O Guerrinha é craque em matemática. O Bagé falou em dos. Fala, Davi.
Não, o cara fica desesperado. Quando é a conta que ele tem que calcular, é um desespero para aprender, né?
É que o Bagé falou em 250 mil por jogo.
É que isso daí jogos, é 28 partidas. Que aí que tá. É por isso que eu tô falando. Os 7 milhões, né? Seriam 28 partidas. Milhões. Não, sim, beleza.
Eu assim, tô pelo 250 mil do Bagé por jogo. Que fala.
Beleza. Não, mas o que foi falado foi o seguinte: chegou Mancini, 5 pau a mais, 5 milha a mais, se não cair. Aí. Qual é a outra informação que vem? A outra informação que vem é a seguinte, olha, o Grêmio vai pagar 7 milhões para jogadores. Aí falta informação para a gente... terceira informação, é 250 pau por jogo. 7 milhões dividido por 250 mil são 28 partidas, é muita partida.
É que já tinha...
Então fica claro que tinha um valor fixo e teve
foi
um
aditivado.
Já tinha, vitaminado.
Já tinha sido...
Deve estar incluído o gauchão aí do ano
não, que vem. Já tinha sido vitaminado na época do Filipão, como o Bagé disse. O Grêmio já tinha elevado, só que os caras não ganhavam e não pagavam o prêmio, né?
Ah, coitadinhos, deixa eu aproveitar e mandar, Pedro.
Mas se deixar, imagina, tu joga ali e tá ganhando 1-0, Bagé. Aí o Davi, na última jogada do zagueiro, ele embucha.
Eu quero
tava entrando 20 mil reais
na tua conta.
Subitamente,
o Potter começa a dizer bobagem.
Subitamente, o Potter começa a dizer bobagem, o que é impossível. Subitamente, o Davi começa a escrever mal, o que também é impossível. Aí vai lá a RBS e diz o seguinte, ó, a partir de agora, e a audiência caindo, o número de leitores a 0 hora caindo. Aí a direção da RBS vai lá e diz assim, ó, o seguinte, agora vocês vão receber mais, nós vamos dar um prêmio pra vocês melhorar e tal, pô, não faz sentido.
Só o futebol consegue fazer isso, né? Quando tu tá muito ruim, tu ganha mais.
O futebol tem relações próprias, né? O futebol tem normas próprias, ele é um mundo à parte, né? Não, não dá pra te comparar com o corporativo, vamos pro comercial, inclusive.
Não, só mandar um recado rapidinho, Pedro, justamente porque não são todos jogadores, obviamente, né? E a informação que eu tenho é que, inclusive, alguns se colocaram contrários, mas aí a democracia, né? Vence a maioria e tal.
Mas estão ganhando, né?
A maioria
que deu aditivo. Mas não tá dividindo com o porteiro?
Só mandar um recado, se daqui a pouco estão nos ouvindo, ou as assessorias estão sempre atentas, por favor, tá? Mandem hoje o meu boa noite, o bom dia de amanhã, que eles durmam bem. Se tiver faltando alguma coisa que eu possa fazer para os rapazes do vestiário do Grêmio se sentirem muito à vontade de representar milhões de torcedores de um clube que tem 118 anos. Então, por favor, as assessorias aí que mandem, porque às vezes ficam enchendo nosso saco quando a gente faz alguma crítica. Então, fala o seguinte, manda o meu muito obrigado para todos os jogadores que vão se doar um pouquinho mais pelo Grêmio, porque estão ganhando um pouco mais de dinheiro.
Tá bom. Olha aqui, ó. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Gimantibac para uma rotina mais segura. Desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores e é da Gimo. Qualidade comprovada. Quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra as suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Mais um ano, a Ruder é top of mind, top executivo. Se não sai da sua cabeça, é porque fazemos com o coração. Logo depois do intervalo comercial, vamos falar mais do jogo desta noite. Jogo importante para o Internacional, na busca de classificação para a Copa Libertadores da América. 3 minutos e voltamos. 1h43, procurando um ar-condicionado econômico, conheço o Split Inverter da Springer Midei, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midei e a Frigelar. Outubro 4x4 e Yasa Nissan, Frontier Attack, com entrada de 121 mil e 24 parcelas de 1.990. E a 25ª, como é que é? Bom, aí tu decide, né, patrão? Se paga ou troca por uma outra zerinho quilômetro. Olha só, hein? Condições especiais da IESA Nissan. Davi Coimbra, como é que o Inter ganha do Bragantino? Quais são as condições e qual é a certeza que tu tens disso, se é que tens?
Ah, tenho certeza, sim. Não, porque o Inter é melhor que o Bragantino, né? O Inter é melhor. O Bragantino tem um time ajustado e tal. Digamos assim, a gente incensa a organização, tipo Fortaleza, né? Que é um time organizado e tal, e bem treinado, e é bem treinado mesmo, né? Talvez dos técnicos que surgiram nos últimos tempos, o técnico do Bragantino seja o melhor, né? Mas o Inter é melhor. O Inter tem melhores jogadores, está bem treinado também, está bem ajustado, tem uma fluência de jogo, acho que o Inter ganha.
O Bragantino vem muito desfalcado, né, Davi? Não tem o Arthur, que é jogador até de seleção. O Arthur foi convocado pelo Tite, pro lugar dos ingleses. É um cara de escape.
Mas o Inter não tem o Edenilson, né?
É, mas é que o Bragantino não tem o Praxedes. Eles vêm sem o meio campo. Vem o Jadson, que é um cara muito... É um jovem, veio do Cruzeiro. Aliás, todo mundo é jovem no Bragantino, tirando dois ou três. Mas é um time... Eles vêm muito desfalcado. Embora seja um time jovem, como disse o Davi, um time rápido... Né, de bons valores, hoje vai jogar o Jean Hurtado, que é um centroavante da seleção venezuelana, fez gol no Brasil, no Sul-Americano Sub-20, ou seja, eles têm um trabalho de reposição, mas não estão os principais jogadores. É uma oportunidade de o Inter fazer o resultado, porque esse é um time que vende muito caro os jogos dele. O Bragantino é um time muito organizado, é um time com média de idade baixa.
Quanto é que eles pagaram pelo Praxedes mesmo?
36 milhões. O Bragantino, Davi, eles gastaram, desde o ano passado, quando subiram para a Série A, mais de 180 milhões de reais em compras de jogadores.
Então não é um mas já botaram dinheiro bom com o Claudinho no bolso.
Guerrinha,
também.
Olha que isso, negócio, Guerrinha.
Esse é o objetivo.
Eles compraram eles compraram o Claudinho da Ponte Preta e do Corinthians. O Claudinho era dividido entre os dois por 2 milhões e meio no começo de 2020. Eles venderam por 92 milhões de reais.
É o que eles querem fazer com o Praxedes. Talvez não no mesmo tamanho, porque o Claudinho acabou adquirindo uma grife incrível.
Com o Yuri Alberto.
Sem dúvida. Não, o Inter vai ganhar muito dinheiro. Mas o que eu acho que é diferente...
Desse negócio aí.
O que eu acho que é diferente, no caso do Inter, pegar um gancho que o Guerrinha colocou lá no primeiro bloco. O que eu acho que pode ser a diferença para o Inter nessa reta final... Porque o Inter já tem o principal, que ele tem uma ideia de jogo consolidada. A gente já sabe qual é o time, do jeito que o Inter vai jogar bem, vai jogar mais ou menos, vai jogar mal, mas tem um jeito de jogar, tem uma ideia ali. Tem time aí que não tem ideia nenhuma, o Inter tem a dele. É ter um protagonista e ele tem que ser o Tyson. Porque o Inter aí, nesses últimos anos que ele deu na trave para sair da fila de títulos, no momento decisivo faltou um protagonista, um cara que às vezes individualmente conseguisse resolver num momento lá e trazer todos os outros junto. O Inter não teve, o Edenilson não tem esse figurino. O Tyson tem figurino para ser, e eu acho que vai depender muito dele vestir esse figurino, assim, de olha, deixa para mim que daqui a pouco num lance eu vou lá e resolvo, e depois a gente volta a ser operário.
Agora o Bragantino gastou cinco vezes mais. Bragantino gastou cinco vezes mais que o Internacional, né? Se ele gastou 180 milhões. Gastou. Né?
Não, mas é que aí, Pedro, tu tem razão, o Bragantino não descobriu a América, né? Isso os clubes brasileiros... Eles costumam fazer. O Santos foi campeão brasileiro em 2002,
um time novo, né?
Com um time sub-23 praticamente, né? A dificuldade do clube brasileiro é que quando ele começa a apostar, se a gente for olhar Flamengo, Inter, Grêmio, São Paulo, eles começam a apostar na base. Aí eles começam a ter sucesso, começam a vender jogador. Quando o dinheiro entra, eles já começam a contratar medalhões. O projeto do Bragantino, ele é muito claro de pegar...
O Grêmio que eu diga.
Ele é muito claro de pegar jogadores jovens. Eles não contratam jogador acima de... Agora contrataram o Lucas Evangelista, que tem 25 anos. É até é fora da curva. Eles compraram, já estava emprestado. Mas eles contratam jogador sub-23, que é um projeto da Red Bull de apostar no cara jovem, terminar de lapidar e colocar no mercado europeu. O clube brasileiro, ele faz isso até o momento em que ele começa a ganhar dinheiro. Aí ele vai pro medalhão. O Inter está num projeto meio nessa toada do Bragantino. O time do Inter que jogou domingo, ele tinha média de idade de 28 anos. O banco do Inter tinha média de idade de 20 anos. O mais velho no banco do Inter era o Bosquilha, 25 anos. O Inter está numa toada parecida de pegar os caras jovens, terminar a lapidação. É o projeto Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto veio nesse sentido. O Maurício, o Paulo Vitor.
O Inter gastou com o Yuri Alberto. Hoje, nesse momento, o Inter só tem um jogador que pode ser negociado, só o Yuri Alberto. Mais nada. Quem é que o Inter pode negociar? Não tem. Quem, zagueiro? Quem é o zagueiro que pode negociar? O Heitor vai negociar? Não, é reserva, não vai, é jovem. O Zé Gabriel?
Não tem.
Também não. Então não tem, o Inter só tem um jogador para negociar, para tentar diminuir o que ele pagou e ganhar dinheiro, que é o Yuri Alberto.
É fato, mas esse aqui é um projeto que ele não é de um ano para o outro, né? Por exemplo, o Maurício. O Maurício, para mim, foi o negócio da década no Beira-Rio, né? O Inter pega o Maurício e manda o Potker. Isso é um negócio que tem que ser... O Cruzeiro, todo ano
ele precisa receber... Foi pedido o Potker pelo Filipão para que o Cruzeiro tivesse experiência.
O Inter todo ano tem que mandar um kit...
Vai pelos treinadores, tu tá ralado.
Não, Pedro, o Inter tem que montar um kit com a hora reserva e mandar pro Cruzeiro todo ano, de presente, agradecendo. Porque o Maurício é um cara que tá se afirmando. E esse, depois do Yuri Alberto, o Maurício se afirmando é a próxima venda. Então, assim, é um processo, é um projeto lento, mas que tu vai te capitalizando com isso, né?
Não, o Inter está fazendo uma coisa muito ajustada, muito, como é que eu vou dizer, muito responsável, que primeiro foi trazer o argentino, aquele lá do River, e botar ali em Alvorada.
O Grossi. Tá?
Segundo, foi feita uma ampla reforma física para receber os jogadores, num local que eu não acho muito apropriado, porque ele é muito distante do Beira-Rio, ou seja, as categorias de base ficam muito distanciadas dos olhos do técnico profissional, mas enfim, é o que deu para fazer. Agora, o Inter está tratando de lidar nesse sentido, porque até agora só tem o Yuri Alberto, não tem mais nada. E o Yuri Alberto foi formado no Santos, foi uma oportunidade de negócio.
Vai, Davi.
Não tem um site que eu gosto, que é futebol carioca do passado, uma coisa assim. Tá, tem outros que eles mandam fotos antigas e tal. E aí tinha uma foto do Flamengo, de um dos jogadores do Flamengo, novinhos ali. Tava ali o Bebeto, o Zinho, o Andrade e no fundo o Leandro. Todos os jogadores que vieram dos juniores do Flamengo. Não, o Flamengo agora tá quebrando uma tradição. Mas os jogadores que vieram dos juniores do Flamengo, olha só. Leandro, Júnior, Zinho,
Bebeto. Vários do Flamengo nem usou, Tita, né? Marcelinho Zico. Carioca, Djalminha.
Tem uma geração.
Muitos ele mandou.
Tem uma geração.
Diego Souza era do Flamengo, né?
Não, Diego Souza do Fluminense. Tem uma geração do Flamengo, que é essa que o Bagé falou. Marcelinho Carioca, Djalminha, Marquinhos.
Da Copa São Paulo, né?
Marquinhos, Júnior. O que foi usado é o Júnior Baiano.
E Leonardo.
Leonardo
é anterior. Leonardo depois. Bom, viu? Não outros aí.
Não. Mas todo Leonardo, ele é bom, né?
Nem todo.
Mas sempre tem exceção da regra.
Sempre tem.
Tomara daqui a pouco eu vou te dizer onde é que está a exceção.
Não diz. Tu sabe que esse tempo eu estava conversando, ano passado, com o Fernando Carvalho.
Tinha o Léo Gago.
O Léo Gago era bom jogador. Eu estava conversando com o Fernando Carvalho, e aí nós estávamos conversando sobre o Lincoln, centroavante, que foi mandado para o Japão. Foi esse ano, estava num imbróglio com o Flamengo e tal. O Lincoln subiu com 17 anos. E aí o Fernando Carvalho disse, olha, sempre que um dirigente tem problema pra montar time e tal, ele precisa ir no Flamengo. Pega aqueles guris que o Flamengo não usa, que o Flamengo forma muito. O Flamengo tem um cálculo que dos 30, 40 jogadores que ele forma por ano, 5 são absorvidos. Inclusive o Flamengo tá comprando um clube na Europa agora, pois o Tondela, de Portugal.
Não sei como é que eles conseguem tanto jogador.
Exato.
Cara, mas sempre, olha, a base é muito grande, a base da pirâmide é muito grande. Todo mundo quer jogar no Flamengo, no Rio de Janeiro. Tá,
mas eu vou te dar uma notícia, então.
Mas, não, só para completar, Pedro, ele diz o seguinte: vai no Flamengo e pega aqueles guris que eles não estão usando. Primeiro, que aqueles guris para chegar ao Flamengo.
Tem futsal também.
Tem qualidade. Né? Eles têm qualidade. E outra, Bagé, eles têm uma pose, assim, uma segurança, uma confiança.
Que ela amarra, né?
Amarra, porque eu jogo no Flamengo. Eles chegam no teu time e eles ajeitam. Olha o PP, aquele que tá no Cuiabá agora.
Ah, joga muito.
Exato.
Joga muito.
Mas durante uns 15 anos, essa amarra chegava em qualquer time e se afundava os times. Na real, não é amarra gigante, é a bola que ganha.
Ficou um tempão sem ganhar, com Marra.
20 Vamos anos lá. Com Marra e perdi o Marrento. Perdi todo o campeonato, o Marrento.
A reestruturação é Paquetá, é Vinícius Júnior, é Reinier. Esses Las caras são
jogou os que deram demais o alicerce, nessa rodada, né? Champions. De novo, mais uma rodada boa dele.
Deixa eu dar uma informação para vocês. Neco Argenta, o homem que tem os postos sim, o homem que tem posto de gasolina que não acaba mais. E tu também tem posto, né, Guerrinha?
Não mais.
Pedro, saúde. Eu só entro.
Já postou mais.
Eu atualmente só entro no posto de gasolina para limpar o para-brisa.
Essa gasolina, Pedro, já foi aditivada, né, Gainha?
Hoje eu entro para tirar foto com a bomba. Só foto postar.
Esse dia eu botei do lado ali, o cara disse pra mim, quando o senhor vai colocar? Eu digo, não, limpa o para-brisa.
Enche o pneu. Então,
me dá uma olhadinha no óleo.
O Neco Argenta será um dos patrocinadores. O Caxias quer dar uma volta. Os caras perderam, encheram o saco de perder e agora vão jogar tudo, então. Tá? E o Neco Argenta será um dos grandes apoiadores e formadores do processo de recuperação do Caxias, que outra vez não conseguiu subir de série dentro do futebol brasileiro e acabou fracassando no último jogo. Então, e ele é muito, muito ligado com o Landim. O meu primeiro nome do Landim?
Rodolfo
Paz Landim. Tá. Por que ele é muito ligado? Porque eles trabalham na área do petróleo, tá? Então eles são realmente muito amigos, tá? E o Neco me disse o seguinte, ele vai buscar no Flamengo jogadores através do Landim, ou com esta facilidade, e vai trazer 4, 5 jogadores destes que vocês estão falando aí, e pretende fazer no Caxias um time de futebol, e é pra já, né? Não pensa que é pro segundo semestre, não. É pra já, a gurizada vai vir, tá, esse
Bragantino
fim de semana,
Gaúcho. Caso... Vai reviver os tempos Bragantino, do Flamengo, Gaúcho. Lá. Flamengo, Juventude, Flamengo Caxias Gaúcho. Do Sul, né, Pedro?
É, exatamente. Esse é um negócio bom pra todos. Por quê? Porque os jogadores que ele trouxer do Flamengo, certamente, os meninos lá que não estão sendo aproveitados. Aí tu dá experiência pros meninos, dá visibilidade e o Flamengo no futuro transforma eles em dinheiro. Exatamente. É bom para todo mundo.
O Caxias foi campeão no ano 2000, né? Se não me engano. Foi
isso, 2000.
Com o Tite. Com o Tite. É, mas o melhor time do Caxias é de 75.
Bagatini
era o melhor goleiro do interior. Bagatini,
Digo,
Cedenir,
né?
Luiz Felipe, nosso Filipão, né?
E
Jorge Tabajara, que tinha jogado no Grêmio. E Jerônimo. Saiu por causa de um Grenal. Aí Clóvis, Paulo César e Nana, Jurandir, Bebeto, o Canhão da Serra e Maurício.
Jerônimo não jogava nesse time, Davi? Jogava, né?
Acho que jogava no Juventude, né? Tá.
O Caxias teve um jogador que encantou a todos nós, mais velhos que eu estou dizendo, chamado Gaspar. O amigo da bola, lembra?
Eu estudei com o filho dele, Guerrinho. O filho dele, no meu colégio, era muito bom de bola.
E o teu filho é bom no colégio?
Meu filho é bom no colégio e tem uma canhotinha poderosa.
Pedrinho, antes do comercial, 30 segundos.
As minhas filhas são boas, mas são boas em química, física, matemática.
Que é ótimo, né?
É claro.
Tá bom,
claro.
Intervalo comercial, notícias, voltamos depois. Estamos de volta. 2:04, Sulmed, mais de 40 anos de tradição e excelência. Em planos de saúde para você, sua família ou empresa. Sulmed, carinho pela sua vida. O Agibank agora é Agi. Então, tudo que você precisa está em um só lugar. Baixe o app ou então vá até a nossa loja mais próxima e abra sua conta. Suco de uva integral Aurora, em nova embalagem, é saudável, é para toda a família, é suco até a última gota. Diogo Oliveira, os jogos da Copa do Brasil, tem alguma coisa assim muito diferente?
Eu acho que o diferente, Pedro, é como o Flamengo, ele não consegue passar para a gente a confiança de ser um time coletivamente sólido, né? Tô lembrando assim, pegando como referência, sei lá, o Liverpool de há pouco tempo atrás, né? Que do Klopp, que tu entrava em campo, jogava sempre do mesmo jeito e os adversários tentavam entregar algo diferente e não conseguiam, né? O Flamengo não é só uma questão dele ter qualidade individual, é que ele tem jogadores que individualmente sabem fazer leitura tática pela passagem na Europa, todos jogaram fora. Felipe Luiz, Diego Ribas, antes tinha o Pablo Mari, sabe? O próprio Isla, o Everton Ribeiro tem inteligência tática, então eles vão se acertando ali, né? Mas assim, tu olha pro Flamengo e tu fica sempre com a sensação que ele poderia jogar mais do que de fato está jogando. E... O Cruzeiro até... O... Diga.
Comprado
não, vai lá.
Não, e vários flamenguistas escutam, né, a gente, né? E vários deles vêm falar a tese que o Bajá falou hoje mais cedo no Bola nas Costas. O que está irritando o torcedor do Flamengo, é claro que além do jogo inconstante, são as entrevistas do Renato, né? As entrevistas do Renato são irritantes para quem, né, para quem acompanha elas. É claro que aqui no Grêmio tem uma estátua lá fora, né? Porque o Renato, quando ganha...
Muito parecido Bajá, a coisa daqui, né?
Vai. Não vou repetir o que tu falou. Fala tu.
Não, mas é que aqui se entendia mais porque o Renato aqui é estátua. Lá ele não é, né, Bajá?
É que o Renato dificilmente ele fala sobre futebol, né? Então, por exemplo, quando o Flamengo empata, como ontem, foi um jogo épico. Aí foi graças a ele. Mas é o estilo do Renato. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado. Só que para o torcedor, porque ele não tinha trabalhado como treinador no Flamengo ainda, né? Eu não estou tirando nenhum mérito do Renato aqui. Eu só considero que as entrevistas em determinado momento é as que a gente estava acostumado. É a forma do Renato se comunicar, né? E para alguns começa
a incomodar. É que eles têm... O torcedor tem essa desconfiança tua, Diogo. Ontem, né? Tem, oi, o torcedor diga, tem essa tua desconfiança. O torcedor tem essa desconfiança aí, né? O torcedor do Flamengo, que o time não tá jogando bem, que não conseguiu engatar. Aí na hora da entrevista que ele pode explicar algo, aí outra coisa. Por exemplo, esses dias ele goleou o Palmeiras no 4-1, acho que foi, no gramado sintético.
E aí foi mérito.
Não atrapalhou?
Ele disse que é diferente. Ele disse que são gramados sintéticos diferentes. Foi o que ele disse ontem, o Guerrinha.
Eu vi o Flamengo ontem, eu não vi o Atlético, vi o Flamengo. O Flamengo ontem tentou resolver uma parada na base das individualidades. Esse Andrés joga muita bola, não tenha nenhuma dúvida, mas ele tem uma hora que ele acha que só ele é o centro de atenção, ele decide tudo e não decide. Aí tu bota o Vitinho no final lá, o Vitinho pega uma bola, o seu companheiro está livre e ele não dá para ninguém. A mesma coisa acontece com o Diego. Bom, ontem, na verdade, o 2-2, pelo que jogou o Flamengo, foi um grande resultado para o Flamengo. O segundo tempo do Atlético foi um segundo tempo assim de marcar em cima, de não dar moleza pro Flamengo.
E o Galo fez gol cedo, né, Guerrinha?
No
outro jogo a diferença também.
Isso. E o pênalti é uma infantilidade do menino, né? Aquela é a bola que tu não sobe com os braços. Aquela bola tu sobe com o ombro, dá um toquezinho no Rodrigo Caio.
Com o ombro,
tá, acabou. Liquidado o assunto. Não, ele correu o risco com o braço aberto de permitir que acontecesse o lance e o pênalti fosse marcado. Eu acho que o Flamengo vai passar, mas o Flamengo sente muita, mas muita falta do Arrascaeta.
Do Bruno Henrique, né, Guerra?
Também.
Sabe quantos chutes na casinha deu no segundo tempo o Flamengo ontem, chutes no alvo? Só o lance do pênalti. Enquanto o Atlético, que a gente também chama de cuca-bol, né, Léo? Uhum. Tu vê o gol de cabeça do Hulk, a bola tá lá do lado esquerdo, aí passa de pé em pé, vem pro lado direito, Zarate, e o cara acha, né, o Hulk do outro... E jogou demais. Aí o cara acha o Hulk do outro lado justamente porque fez esse balanço da defesa. O Atlético tá dando cara de que tem mais força coletiva do que o Flamengo.
O que mas fala esse gol do... que tu tá referindo aí é um gol maravilhoso, né? Coisa fantástica.
Tem inversão de jogada, tem a bola trabalhada. Mas o que se fala no Rio, do Flamengo, é o seguinte, que o Renato teve um começo absurdo, né? Tanto é que os números do Renato hoje são bons. Ele tem, acho que, 5 derrotas só no Flamengo.
Bom, o Renato pode ser campeão brasileiro da Libertadores e da Copa do Brasil.
O que se fala é que o Renato, depois daquela largada muito boa e que tem todo aquele impacto, né, sai o Rogério Ceni, que é um cara que tem um perfil de gestão. E chega o Renato, isso causa uma mobilização de vestiário, isso causa um... deixa o ambiente mais leve, repercute. O que está se falando agora é que ele não consegue dar o passo adiante de criar para esse Flamengo um repertório com a qualidade que o Flamengo tem. Ontem o Alberto Valentim foi muito bem na montagem do time, principalmente no segundo tempo. Ele monta uma linha de 5 quando se defende, ele joga com 3 zagueiros, 2 caras rápidos no meio campo e ele toma conta do jogo. E o Renato não tem o contraveneno disso. Ele encontra, para mim também foi pênalti, Guia. Muita gente está dizendo que não foi, que favoreceu o Flamengo. Não, aquilo é muito pênalti.
Foi pênalti.
Em qualquer lugar daria pênalti. Lugar do campo seria
falta. E tem uma mudança, Léo, na orientação que aconteceu em 20 da regra, que até ali se dizia assim, não, mas isso é a briga pelo espaço. Não nesse caso. Não. Então mudou essa orientação de 2020 para cá.
E olha que azar do Alberto Valentim, né? Porque ele bota o Fernando Canezin, né, que é um volante, cara, buscado na Bélgica, um cara que nunca fez carreira aqui no Brasil. E ele bota esse zagueiro, que é um menino, para tentar segurar. O Canezinho faz a falta e o zagueiro faz o pênalti.
Porque o lance é originário de uma falta. Zagueiros, né, Léo? Oi? Naquele jogo com o Grêmio, o Atlético Paranense, ele gosta de jogar com três zagueiros. Naquele jogo que ganhou do Grêmio lá na Arena, também era três zagueiros. E aí ele faz linha de cinco atrás e na hora de jogar os laterais avançam e é ataca isso, com Diogo. 4-5.
É isso que eu prego muito da ideia de jogo, de um clube ter ideia de jogo. Tu troca o técnico, mas o cara chega sabendo que tu tem um modelo de jogo. O Autuori é muito importante nisso, né? O Autuori, ele é uma espécie de gerente de futebol e ele dá as diretrizes. Então o Alberto Valentim chegou ali e ele sabia que a ideia era aquela, que os jogadores são aqueles e tem que aplicar aquilo, Davi.
Agora o Flamengo está 3 anos juntos, né? Desses jogadores aí. 3 anos é o mesmo, é basicamente o mesmo time.
Mudou pouco, né?
É, mudou muito pouco. As peças mais importantes estão lá, né? Então, não sei se o Renato tivesse assim, uma grande ideia de modificação, de
é que o problema dele é comparação, né, Davi? Ele tem um grande problema de comparação.
Com Jesus.
Com Jesus, né?
Isso aí. E tirou do time, né? Sem esse mesmo grupo, claro, né? Mas tirou do time o melhor Flamengo possível. O Flamengo que ganhava campeonato em cima de um caminhão comemorando o outro. Só que o Jesus também não teve tempo para estragar, né?
É.
Porque o Jesus ele não foi para a Europa, agora ele tá ganhando
a Champions League. Ele não chegou até um ano, né?
E o Ceni só, chegou, entre aspas, atrapalhou porque o Ceni quis comprar a briga com o Gabigol. O Ceni teve aquela questão muito mais de vaidade de querer ser a estrela principal, né?
Brigar com o Gabigol, imagina.
O que se cobra do Renato é que quando tu tem pra colocar no segundo tempo, vamos lá, ontem ele colocou o Pedro, o Vitinho...
Cara, o Léo, o Pedro Diego. Pode não ir pra Copa porque ele é reserva, né? É. Querendo ou não, geralmente vai o titular. Ele já foi desconvocado da seleção olímpica que bateu campeão lá com a medalha de ouro. Imagina, se pegar as últimas 2 temporadas do Pedro, o Pedro é reserva, mesmo fazendo gol e tudo mais.
Bagé, o Richarlison só está na seleção, só está não, né? Estou exagerando, mas o Richarlison só chega à seleção porque o Pedro sofre a lesão no joelho e é cortado, e o Richarlison é chamado de última hora. Claro, vai muito bem lá contra Honduras e Estados Unidos, e logo depois da Copa de 18, e ele começa a pavimentar o caminho dele na seleção, mas é numa brecha que o Pedro deixou. O Tite tá louco para convocar o Pedro, ele não tem esse jogador de área.
Eu vou dar um tempinho para afirmar a convicção. Mas os jogos do Flamengo que eu tenho visto, e todos eles têm entrado um jogador chamado Kennedy, que era do Fluminense, eu acho que ele não tem bola para jogar no Flamengo.
Ele não te parece fora do peso, Guerrinho?
Parece tava pesado redondinho. Também, entendeu? E outra coisa, o Flamengo tomou ontem 2 gols na bola aérea.
Em cima do Léo Pereira, os 2.
Na bola aérea, quer dizer, aqui no Grêmio sofria. Vocês lembram que o Grêmio sofria na bola aérea?
Mas esses 2 gols do Léo Pereira, não sei em vocês, né? Pra mim, eu até tuitei isso na hora, foi déjà vu. Eu já vi esse filme com o Renato aqui na Arena. De um zagueiro que o Renato... O Léo Pereira, a torcida não quer o Léo Pereira. Mas o Renato tá bancando
Pedro
o Léo
Pereira. Pedro vai te dizer que a pronúncia correta isso é déjà vu.
Ah, desculpa.
Déjà vu.
Desculpa. Déjà vu.
É igual o Meni.
É déjà vu. Pronúncia certíssima isso aí, entendeu?
Eu aportuguesei por conta e risco.
Mas o Davi Luiz tá machucado, né?
Mas tem o Gustavo Henrique, né?
O Rodrigo Caio, para os parâmetros do futebol brasileiro, até vai legal. Mas ele não é nada de espetacular, não. Não,
passa nada, por média só.
Nada de espetacular, nada.
O Léo citou há pouco o trabalho do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, né? A maneira que ele jogava e bateu campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Ontem o Footstats, né, que é um perfil de análise de desempenho que é bem interessante, que tem principalmente no Twitter, ele colocou uma estatística recente dos brasileiros de 2020 e de 2021, do Brasileirão, em que o Thiago Nunes ele jogou por 3 clubes diferentes. Ele jogou pelo Corinthians, pelo Grêmio e pelo Ceará. Ele tem, no melhor aproveitamento, é do Corinthians com 37%, depois 9% de aproveitamento com o Grêmio e 29% de aproveitamento no Ceará. Imagina, em 3 clubes diferentes, em 2 temporadas, o Thiago Nunes não chegou a 40% de aproveitamento. Que não
isso
é
só
um
Brasileirão?
Bom. Só pelo Brasileirão, nos últimos últimas 2 temporadas.
Pouco, hein?
Para aquele patamar que ele adquiriu de sair do Atlético, Corinthians, daqui a pouco foi pro Grêmio.
Mas tinha um baita time ali no Atlético Paranaense.
Não, mas,
né?
Ele não tá conseguindo
firmar, né?
Tá bem.
Só lá que no Ceará,
ele
tentou
pega fazer
o
trabalho dele no Grêmio e não conseguiu, não tá conseguindo no Ceará. Aliás, o Ceará é sério candidato pro rebaixamento.
Pois é, claro, o Ceará também tem um time médio como Fortaleza. Ceará tem um time médio como o Fortaleza. E onde é que está o Fortaleza, onde está o Ceará? Isso pega lá na rivalidade.
Sim, mas isso não é o Thiago Nunes. Não, já não. Pegou essa barca aí afundando.
O Ceará é aquela coisa do vizinho.
Mas também é o Thiago Nunes. Não, no Grêmio ele conseguiu em 8 jogos perder 6 na arrancada.
É sempre difícil.
Mas teve aquele episódio do Covid, né, Bajé? Eu quero colocar isso para a justiça. Também acho que foi uma porcaria o trabalho dele, não tem problema nenhum.
O atraso mas do Grêmio quando, do ano é o Thiago Nunes.
Quando o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, que teve aquele o Rafinha fazendo samba, aquela coisa toda, tá, o vestiário do Grêmio foi invadido por esposas, filhos, sogras, sogros, primos, empresários, foi uma multidão, e na hora que o Covid estava pegando e pegando forte, 15 profissionais do Grêmio foram afetados, 15. Ah, claro, inclusive o próprio técnico, que foi jogar uma partida no Ceará, ele não foi, não pôde ir, tá? Então, aquilo ali, obviamente, tirou do Grêmio a possibilidade de somar alguns pontos. Não sei se é determinante, assim, direto para o fracasso de 8 jogos e 2 pontos, mas alguns pontinhos, bota 5, 6 pontinhos a mais que poderiam ser ganhos, não fosse aquilo.
Não, mas em 8 jogos, tu perder 6, não tem explicação. Ele tinha peças de reposição. Não, o próprio jogo citado por tipo o Ceará, que ele não viaja, o Ceará ganha dele com o time reserva. O time reserva do Ceará ganhando o Grêmio.
O Grêmio também é um abacaxi que tá difícil de descascar, né, Bajé? O Filipão veio com toda a história dele, com toda a experiência e deu com os burros na água. Não é um vestiário simples. Tu pega no meio da temporada, claro que os números recentes do Thiago não são bons. Mas ele pega o Ceará.
A Covid ele estava bem, estava classificado em tudo.
Tava bem. Aí ele pega o Ceará, Pedro, que está com um ciúme lá do Fortaleza.
Estava classificado tá bem. Em tudo onde?
O Ceará
na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.
Depois ele perdeu em tudo.
Mas na Sul-Americana só pegou defunto, né? Vamos ser sinceros. Não. Era obrigação. Pegou com o Aragua tinha, né? Eu fazia gol.
Pegou o que tinha, o Grêmio foi eliminado pelo Independiente do Vale.
Fez
o
Bruno.
E foi montado pelo namorado do Oliveira.
Qual?
O Independiente do Vale.
Montado pelo namorado do Oliveira. Vocês viram
misturou que tudo.
O Ramires contratou pro time dele lá na Carolina do Norte um cara que participou de um reality show, jogador.
Não,
tô falando sério, procura
a maior pré-temporada do mundo essa que o Ramires pegou no time dele. Não joga
pegou
nunca,
o cara
é
do Big Brother dele.
Não, calma, não é bem assim. Seis meses de pré-temporada. Eu publiquei isso na coluna. É que o clube dele é coisa de americano, né? O Potter gosta muito de esporte americano, vai me ajudar nessa. O clube dele, que é um clube novo, o Charlotte FC, ele é patrocinado pelos estúdios MGM. E sim, aí e aí o que acontece? Eles têm um projeto em parceria com a Major League Soccer de criar um reality show, né? E o vencedor, vão garimpar jogadores ali de todas as partes do mundo, sei lá.
Ah, mas por que ele trouxe o cara, afinal? Calma,
não, ele não trouxe. O reality show, eles nem começaram a garimpar. É um projeto publicitário, porque os norte-americanos trabalham muito essa questão do marketing. E aí, como o Charlotte é um clube novo na Major League Soccer, ele vai servir para esse reality show e o vencedor vai fazer parte do grupo na primeira temporada.
Eu lembro que eu li em GZH.
A única diferença da flauta é que foi o Ramires que pediu isso. Não foi.
Não, é um projeto de marketing.
Projeto lá.
É o Ramires que vai treinar.
Categoria de base, eles não têm...
Esses caras lá são muito inteligentes. Os caras viram o trabalho dele no Internacional, deram o cargo de executivo para ele, para garimpar.
Não, quem vai garimpar é o CEO do clube, que é um. O clube tem um CEO esportivo, é o cara que vai garimpar.
Eu me lembro de ter lido em GZH o seguinte, né? Com Ramires, o Inter se aproxima do estilo de jogo europeu. Aí eu pensei, não, na Albânia, né? A Albânia fica na Europa.
Luxemburgo?
Malta. Só pode ser.
Andorra não é a Europa.
Andorra,
também
é. Canárias.
É que assim, o que acontece nos Estados Unidos é que eles não têm a categoria, os clubes não têm categorias de base, né? Eles têm escolinhas, mas não têm categoria de base.
Tem que buscar
em
reality.
Porque eles buscam em universidades. Só que o futebol tá quebrando um pouco essa lógica. O futebol, não o futebol americano, o futebol mesmo. Tá tentando fazer uma coisa como faz para garimpar melhor os jogadores. Nas meninas eles conseguem fazer
isso. A gente está, claro que é diferente da nossa cultura, mas a Major League Soccer é a liga que mais cresce e ele é um projeto muito bem estabelecido.
Ela cresce muito porque ela não existia, né, Léo? Ela cresce porque as outras são consolidadas, mas sim, certo? Não, ela cresce. Ela cresce.
Ela cresce. Comparado com o que ela tinha, tudo, né? Não, e por exemplo, o Dallas, que onde trabalha hoje o executivo que era do Grêmio, o Zanotta, o Dallas, por exemplo, ele é reconhecido como um dos clubes mais formadores da Major League Soccer e ele tem uma parceria com o Bayern de Munique. Então ele manda jogadores da base dele para o Bayern de Munique. Se a gente for observar a seleção norte-americana, a maioria dos jogadores está jogando em grandes ligas europeias e são jogadores jovens.
Mandaram então, o Johnny Santos para cá. E aí eu não consigo entender como é que o Inter tem um jogador de seleção americana e esse cara não é titular do Inter.
É o Johnny. O Boston Revolution está muito bem.
Deixa eu chamar o intervalo comercial.
Eu vejo alguns jogos da Major League Soccer e não vejo bons jogos. Sim, senhor Pedrinho. Manda,
chamar o comercial, não vamos ser rebaixados para a Série
B. Eu vejo um Brasileirão, de vez em quando não tem bons jogos também, Diogo.
Tá bom, 3 minutinhos e nós voltamos.
Vários não são bons.
São 2:24, temos pouco tempo para terminar, porque em seguida estará chegando aí o Gaúcho a Mais. Então, quem se atreve a ter a palavra?
O Zé Alberto escreveu aqui, o time de botão dele, Davi, na infância era o Caxias. E ele só fez um ajuste aqui na escalação que tu deu, do time de 76. Bagatini, Sérgio Vieira, Cedenir, Luiz Felipe e Segato. Clóvis, Osmar e Nana, o reserva era o Paulo César Tatu, que também foi um baita jogador. Maurinho, Bebeto e Jurandir. É muito parecido, acho que tu botou o Jorge Tabajara nesse time, né? Jorge Tabajara, segundo o Zé, de 78. Mas a base... E eu tava conversando com o Zé aqui, um time do interior, chegar a esse ponto da gente lembrar a escalação do goleiro ao ponto esquerdo, de virar um time histórico. Olha a força desse time.
Eu não vi jogar, mas dizem, quem viu, que o Cedenir foi um estupendo zagueiro, né? Jogava o fino da bola, não cheguei a ver jogar.
Era um baita zagueiro.
E era um jogador clássico, né? O Filipão engrossava, né?
Clóvis, Paulo César e Nana, ou Osmar, no caso aí, era um baita meio campo também. O Clóvis era irmão do Cláudio Duarte.
É, foi prefeito de São Sebastião cair.
Foi o time que fez 2-0 no Inter naquele em 76, né? 75? Na inauguração do centenário. Inauguração do centenário.
Deram um baita time. E o Bebeto, o que fazia de gol o Bebeto? Bebeto Canhão da Serra.
Canhão da Serra.
O Bebeto é desses jogadores que vem do interior, joga em Grêmio Internacional, que foi o caso dele. E se não consegue confirmar em 3 jogos, eles são deixados de lado. Ele tem que chegar, tem que se adaptar. Porque se ele faz gol lá, ele faz aqui, porque futebol é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Ainda que aqui no programa, tem gente que diga que lá na Europa é outro jogo. Não, é o mesmo jogo. Só que
uns
os caras
outros,
são melhores.
Né, o Pedro? Uns e outros.
O jogo é o mesmo, é outro esporte.
O Bebeto, que é um da Serra, ele fazia dupla com o Pedro. Pedro e Bebeto. Né, jogaram no Gaúcho de Passo Fundo, faziam uma tonelada de gols. Outro jogador que veio do interior, que era do interior, que era craque, assim, no interior, e que não deu certo nem no Grêmio nem no Inter, foi o Luiz Freire. Jogava demais o Luiz Freire. Nossa,
o Luiz Freire chegou a ser campeão gaúcho, eu acho, no Inter, né? Chegou a ser campeão gaúcho.
Naquele time, Diogo, do Enio Andrade, de 87, da Copa União, o Luiz Freire fazia parte do grupo. Ele começa como titular, depois que ele perde a posição pro Gilberto Costa, que é um cara que veio da Inter de Limeira. Mas o Inter tinha contratado o Luiz Freire e um outro cara que fez muita carreira no interior, mas era formado no Grêmio, ponteiro esquerdo, Paulo Matos. Foi da base do Grêmio.
Diretor de futebol, passou recentemente pelo São José aqui.
Isso. Não, tem muitos jogadores. O Grêmio buscou no Juventude, por exemplo, o Amaral, que era um volante que jogava muito. E o Cuca, os dois vieram juntos. Então tem, a dupla buscou muitos jogadores no interior. Né? O Inter trouxe aquele Ademir Alcântara, que era um meia, foi goleador do Gauchão pelo Pelotas. É que hoje é mais
difícil. O Guimarães fez trajetória lá. Tem até a bandeira dele no Pelotas. Tem torcida.
O Inter buscou uma vez o Badico, né? Que hoje é técnico lá do Guarani de Bagé.
Badico e Jorjão, que era um meia. Vieram os dois juntos.
Sabe que Pontes. Tem uma grande discussão no mundo sobre. No mundo, aqui em Porto Alegre, né? Sobre o passaporte vacinal, né? Que foi votado na Câmara dos Vereadores ontem de Porto Alegre. Com bastante confusão. Porém, é uma decisão do Estado, né? É maior que Porto Alegre. Em Nova York está acontecendo,
né?
Em Nova York está acontecendo uma coisa sui generis, assim, e gigante. Um dos maiores jogadores de basquete do atual basquete americano é o Kyrie Irving. Ele joga no Brooklyn Nets. E ele não se vacinou e disse que não vai se vacinar por enquanto, não tomou uma decisão ainda sobre isso. E aí está acontecendo o seguinte, ele só poderia jogar fora de Nova York. Não poderia jogar em Nova York, mesmo no Brooklyn, né, que faz parte de Nova York. Aí o time, o dono do time dele afastou ele, falou que não vai jogar enquanto não se vacinar, e ele perde por partida algo em torno de $300 mil.
Por partida. E não vai se vacinar.
Poxa. E ele disse que não vai se vacinar porque ele não tomou dessa decisão ainda. E os jogadores como o LeBron James, por exemplo, que é um cara que se vacinou, ele disse que não vai se meter na decisão pessoal de cada pessoa. Se o Karim Irving, que foi companheiro dele campeão, aliás, né, pelo Cleveland, não se vacinar, é uma questão dele e ele tem que se resolver. Porém, o time dele, o Brooklyn Nets, disse não vai jogar. É tipo um craque. Vamos lá, eu não tenho nada a ver, eu não sei o que pensa, mas é tipo o Flamengo afastar o Everton Ribeiro. Uhum. Porque ele não se vacinou.
Por $300 mil, quantas vacinas tu toma, hein, Guerreiro?
Tomo de manhã, de tarde e de noite, cara.
E de madrugada pede pra te acordar.
Mas tá exatamente, o cara não tá querer. Bom. O que faz o cara não querer se vacinar? A humanidade
esses dias,
se vacina.
Esses dias eu encontrei um amigo meu nesse mesmo negócio há anos. Aí. Encontrei um amigo meu que me disse assim. Eu perguntei pra ele, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem? Te vacinou? Não, eu não vou vacinar. Aí eu disse assim pra ele, eu só quero um motivo que tu me dê para não vacinar. Um só. Dois tu não vai conseguir. Um só. Eu tô esperando a resposta até agora. Um só, eu quero só um. Bom, ah, eu tenho quero... medo da picada, eu tenho, sei lá, eu não gosto daquele curativo que fica no braço, sei lá, uma coisa desse tipo aí, deve ser.
Deve ser. Bom, eu quero dizer que nós temos uma grande estreia jornalística em GZH, que é Leandro Stout, que agora vai falar de como morreu 100 anos atrás o gigante gaúcho, que era duas vezes maior que o Lucianinho. É isso, Alemão? Boa tarde.
Um pouco maior, Pedro. Boa tarde. Boa tarde
duas
a todos.
Duas vezes maior que o Lucianinho, então tinha 4 metros. Não.
Olha a foto dele ali no GZH.
Tinha 2,18, de acordo com o jornal da época. Em algumas fontes, 2,17. Ele era grande, infelizmente, ele tinha uma doença, o gigantismo. Ele não tinha a saúde do Lucianinho, né? Hoje em dia... 2,10 está na NBA, está na Liga de vôlei no Brasil, né? Geralmente, assim, jovens, quando vão ficando grandes, com saúde, eles viram atletas, muitas vezes. E o nesse
volante,
caso, não.
O time do Pedro.
É.
O
time do Pedro. Ao longo do Gaúcha Mais, eu vou contar um pouco mais dessa história que já está lá em GZH, na estreia da coluna, mas é o Francisco. Francisco Ângelo Guerreiro, um gaúcho, nasceu no final do século XVIII e morreu em 1921 no Rio de Janeiro. Foi exposto aqui como uma aberração, uma atração, com cobrança de ingresso no Rio Grande do Sul. Foi com a ideia de que poderia ganhar fortuna no Rio de Janeiro, mas por pouco tempo se apresentou lá, logo em seguida ficou doente e morreu. As botas dele, várias gerações agora vão recordar quando eu fizer a referência, as botas dele estão no Museu Júlio de Castilhos, que já não trata mais como botas do gigante, mas como as botas do Francisco, que inclusive estão com uma proteção especial para não se deteriorarem, né? Com o tempo elas estavam ficando estragadas.
Uma foto famosa do Ricardinho Stefanelli.
Com eu vi a foto aqui assim, no nosso sistema. Eu vi
não
a
é
foto.
Exatamente um gigante, né?
A gente vê que o cara era gigante mesmo, ou o Ricardinho 58. Que é muito pequenininho, não sei.
É, pela informação do museu, é o equivalente ao número 58, as botas.
Qual Pedro que calça o André Silva?
Não sei.
O Andrezinho dormiria dentro dessa bota, né?
Não, botava uma rede ali. Tem que ver o menor depois, Stout. Uma tarefa para a próxima coluna, entendeu? É, tá posso procurar. Mas é uma história triste, Pedro. Eu conto lá em GZH, inclusive, como ele era exposto, ridicularizado, e como gerou curiosidade, inclusive, depois do falecimento no Rio de Janeiro. Hoje o programa vai falar muito sobre economia, Pedro. Tem a declaração do ministro Paulo Guedes, que está botando o dólar em R$5,66. A Bolsa de São Paulo em queda, hoje uma queda expressiva. Neste momento, o Ibovespa caindo 2,75%. Vamos falar sobre o preço da carne, um assunto que ontem, em função da confusão na Câmara de Vereadores, ficou para hoje, adiamos para hoje esse tema, sobre a tendência do preço da carne bovina, já que continua suspensa a exportação lá para a China. Exportação brasileira, o principal mercado, a China. E Pedro, um tema que vai te interessar muito agora, logo na abertura, nós vamos conversar com o secretário Kiko Pereira, dos Esportes de Porto Alegre, sobre como serão as regras, como será o uso de todas as quadras do novo trecho da Orla. São 29 quadras esportivas e vai ter um site, inclusive, ele vai trazer aqui no Gaúcha Mais o site, para agendamento, para não dar confusão, porque certamente teremos mais interessados do que quadras, apesar do grande número.
Quando era guri, eu jogava muito futsal ali na Praça Jaime Teles, ali na Bento Gonçalves, tá? na Avenida Bento Gonçalves, ali perto do postão do IAPI. Então a gente tinha que ir na prefeitura, claro que naquela época não tinha, tinha que ser por telefone lá, sei lá o quê. Tá? A gente tinha que marcar o horário das 8 às 9 da terça-feira, era o nosso time de futebol. É assim que a gente utilizava as quadras, que eram de graça, naturalmente, prefeitura, né? E a gente ia jogar futebol.
É,
e
eu, como grande assim craque,
um pé esquerdo monumental, desempenhava os meus atributos.
É, é isso aí. Eu não quero me meter no programa, porque a gente está na
placa do lugar, mas o que justifica os primeiros shows do Pedro?
O que justifica quase 3 pontos de queda na bolsa? Que anteontem foram 3,
agora mais 3.
Capital estrangeiro.
De novo teto
para fora.
De que vai tirar dinheiro do teto. Vai explodir o teto.
De novo. Exatamente. De novo.
Porque anteontem era o teto.
É, o governo lá em 18, né, quando o presidente era ainda candidato, apresentou uma proposta, apresentou um comportamento, uma promessa de comportamento de ajuste fiscal. E é o que a gente não está vendo agora, né? Eu trouxe durante o timeline com o Potter, com o Davi, a leitura de que, inclusive, o presidente, o ex-presidente Lula elogiou a medida do Bolsonaro, né? Que está muito mais próximo daquilo que o mercado não gosta, que é gastar mais dinheiro do que se tem. A gente não está dizendo que tem que fazer... Que
o
tem,
Lula já disse que vai dar 600?
O Lula disse que não é para criticar o Bolsonaro. Ele defendeu o Bolsonaro, que não é para criticar.
6 pontos de queda em 72 horas. Nossa, é muito dinheiro.
Porque isso, o grande fiador desse acordo, dessa promessa de austeridade nas contas, é o ministro Paulo Guedes. Ou era o ministro Paulo Guedes, que agora já disse, né, que o teto já está mais, digamos assim, baleado.
E eu já vou, amigo. Vou voltar pro meu rincão. Tchau, que querido Matos.
Peraí.
Quem eu quero vai comigo, hein?
Cadê o nosso convidado? Quem que vem aí?
Eu não sei.
Ué, cadê?
Vem aí, o Gaúcha Mois. Tchau, fui.
Então tá, valeu, Domingos. Tchau, fui. Tá me imitando, viu?